Coluna Prestes, maior marcha militar do mundo, completa hoje 100 anos. Revoltosos percorreram mais de 25 mil quilômetros do território nacional. Maior marcha militar do mundo, a Coluna Prestes, que alguns historiadores dizem que mais apropriadamente deveria ser chamada de Coluna Miguel Costa, Prestes, completa 100 anos nesta segunda-feira, 28. Com 1.500 homens e mulheres, a maioria soldados de baixa patente, a marcha percorreu cerca de 25 mil quilômetros, em 2 anos e meio, passando por vários estados, e jamais chegou a ser oficialmente derrotada. Apesar de mais conhecida como Coluna Prestes por causa de seu líder mais famoso, Luiz Carlos Prestes, o movimento rebelde teve também o comando de Miguel Alberto Crispim Rodrigo da Costa. Argentino naturalizado brasileiro, militar da Força Pública de São Paulo, ficou notabilizado por sua participação na Revolta Paulista de 1924, conflito entre militares de São Paulo e o governo de Artur Bernardes, embrião da Coluna. Por isso, muitos nomeiam o famoso movimento como Coluna Miguel Costa, Prestes. Se não fosse Miguel Costa, não existiria Luiz Carlos Prestes na história, pois foi a Coluna Miguel Costa que salvou da fome e do frio os gaúchos de Prestes, disse o jornalista Yuri Abiasa Costa, autor dos livros Miguel Costa, Um Herói Brasileiro e Marchando com Miguel Costa, Ação da Coluna Paulista no interior de São Paulo, Paraná e a ligação com a Coluna Prestes. Yuri é neto de Miguel Costa. Yuri Abiasa refere-se ao episódio quando, derrotados na Revolta Paulista pelas forças do governo federal, os revoltosos paulistas juntaram-se aos comandados por Prestes, que liderava o agrupamento no Rio Grande do Sul, que estaria com seu contingente bastante debilitado física e militarmente. A partir daí, iniciou a marcha da famosa Coluna, acontecimento mais emblemático do que ficou conhecido como tenentismo. Se Miguel Costa era o estrategista militar da Coluna, Prestes, por seu lado, é lembrado pelo seu lado mais humano, junto aos comandados, conforme depoimento do jornalista Domingos Meirelles, ao programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, exibido em 2015. Meirelles, autor do livro As Noites das Grandes Fogueiras, também sobre a Coluna, disse que Prestes era muito querido pela tropa. Segundo o jornalista, ele usava alguns horários livres para alfabetizar os soldados, ficava sempre ao lado daqueles que eram vítimas de ferimentos graves e com chances remotas de sobreviver. Meirelles lembrou ainda que, apesar de o principal adversário da Coluna ser o Exército Brasileiro, os maiores inimigos da Coluna no dia a dia das batalhas foram os latifundiários, que armando os seus capangas, incentivados pelo governo, formaram os chamados batalhões patrióticos. E aí é que começa realmente a desgraça dos jovens rebeldes. Esses homens do campo é que infernizaram a vida da Coluna muito mais do que o Exército Brasileiro, completou. Mas o movimento nunca chegou a ser efetivamente derrotado. A Coluna Prestes, ou Miguel Costa Prestes, foi marcada pelo aspecto insurrecional contra o poder das oligarquias das primeiras décadas do século passado, a chamada política do café com leite, quando se revezavam na presidência da República políticos da São Paulo Cafeeira e Minas, grande produtor de leite. Também ficou conhecida pela formação de seus quadros, militares dos escalões inferiores do exército, sendo muitos deles analfabetos ou semiletrados e trabalhadores do campo. Maior que assista na TV Brasil o jornalista e historiador, especializado no período, Moacir Assunção, autor de São Paulo deve ser destruída, a história do bombardeio à capital na revolta de 1924, comentou que, a Coluna tem o lugar que merece, na história do Brasil, foi a maior marcha militar da história do mundo, com 25 mil quilômetros percorridos e a derrota de 11 generais da legalidade pelos rebeldes, permanecendo invicta durante todo o tempo e inspirando revolucionários como Mao Tse Tung e Fidel Castro, que confessam a inspiração de suas marchas na Coluna Miguel Costa Prestes, além de ter influenciado no fim da chamada vocação agrária do Brasil, que passou a se tornar um país industrial depois da vitória da Revolução de 1930. As principais reivindicações da Coluna eram a implementação do voto secreto, contra o chamado voto de cabresto, praticado à época quando os chefes da política local controlavam o voto da população local, a defesa do ensino público e a obrigatoriedade do ensino secundário para a população, somando-se às bandeiras do fim da miséria e da injustiça social no país. A grande força da Coluna foi sua associação com as bandeiras populares que ela defendia, como o direito ao voto universal, o direito à alfabetização, a reforma agrária, o fim da pobreza e ter conseguido transmitir esse ideal de que era preciso trazer o Brasil para os brasileiros, disse a socióloga, cientista política e escritora Ana Prestes, neta do revolucionário, que se tornou a principal referência do movimento comunista do país e uma das personalidades políticas mais influentes do século passado. A Coluna foi formada por homens e mulheres, poucas e resistentes, que amaram o Brasil por dentro e que se conectaram com a população brasileira abandonada pela República Velha, completou Ana. Como o movimento nunca foi, de fato, debelado pelo poder oficial, sua herança foi ter deixado o governo oligárquico com suas bases enfraquecidas. As críticas manifestadas pelos integrantes da coluna, ecoadas por outros setores políticos dissidentes da sociedade, foram reforçadas. E também contribuiu fortemente para a Revolução de 1930, ou Revolução de Outubro, ocasião em que os governos rebeldes de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, deram um golpe de Estado tirando o então presidente Washington Luiz da presidência da República e impedindo a posse de seu substituto Júlio Prestes. Getúlio Dornelles Vargas, militar e político do Rio Grande do Sul, inaugurando a chamada Era Vargas, período que foi de 1930 a 1945, sendo que de 1937 a 1945 instalou a ditadura do Estado Novo.